Faça ou não faça. Tentativa não há, pois com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Não são as nossas qualidades, mas sim as nossas escolhas que revelam quem nós somos. E a história nos prova onde podemos chegar. Bem-vindos ao Lab Nerd, categoria Geek do LabCast.
Olá, camaradas. Olá, eu sou o Diogo.
Cada passo é uma nova jornada. Olá, eu sou o Victor.
Turima, seu imperador retornou. Olá, pessoal. Eu sou o Igor e sejam bem-vindos a mais um LabCast. Antes de começarmos a conversar, gostaríamos de agradecer ao apoio cultural do Ponto do Pastel, que fica lá na Praça Carlos Gomes, por apoiar e acreditar que este projeto tem um grande potencial.
Quase 3 anos depois do início do surto da pandemia do Covid-19, a comunidade mundial já passou por vários problemas e discussões sobre como deveríamos lidar com o vírus. Durante toda a história, sempre houveram crises de saúde que foram semelhantes à Covid-19, no sentido de ampla propagação e da necessidade de combater a doença. Neste sentido, a famosa peste negra é um exemplo disso. Para evitar o avanço da contaminação, era proposto que as pessoas se isolassem. Alguns métodos para prevenir a propagação da peste era fazer com que embarcações e viajantes suspeitos permanecessem em isolamento durante 40 dias, antes de terem autorização para entrar na cidade de Veneza. Ainda hoje, métodos como este são praticados. Foi essa prática que deu origem ao termo quarentena. Pensando nisso, nós do Lab Nerd, da área Geek do LabCast, pensamos em trazer um acontecimento que ocorreu em um dos jogos mais aclamados e populares dos últimos anos, World of Warcraft. Neste acontecimento, houve uma concepção de experimento social que gerou inúmeras pesquisas de diversas áreas. Sendo assim, vamos à contextualização dos acontecimentos.
O World of Warcraft, mais conhecido como WoW, é um jogo que foi desenvolvido pela Blizzard lá em 2004, né? O lançamento dele foi em 2004, e ele é um dos MMORPGs mais jogados até hoje, e ele foi lançado há 18 anos atrás. Um dos motivos desse sucesso prolongado é que a comunidade formou ao longo desses 18 anos, mantém o jogo da Blizzard batendo recorde de vendas com as suas expansões. O que também faz com que o jogo tenha sempre novos jogadores. Massivo conteúdo já lançado e as mecânicas do gênero MMORPG que você só encontra no vasto mundo de Azeroth, como é chamado o universo onde jogadores se aventuram. O fator que é elementar para o grande fluxo de jogadores durante todo esse tempo é também a disputa entre as facções Horda e Aliança, que podem ser escolhidas na criação de personagens do jogo. E os desenvolvedores, eles conseguem aproveitar a rivalidade entre essas facções para criarem eventos que sempre acendem a chama de competitividade entre os players. Lembra que eu falei das expansões? Então, elas vêm sempre com conteúdos atuais, mapas novos, com uma disponibilidade de exploração imensa, ouvindo sempre a comunidade e inovando nas mecânicas, garantindo a estabilidade dos jogadores, já que no caso do WoW é necessário uma assinatura mensal que você paga ou anual para desfrutar as maravilhas do game.
World of Warcraft é o jogo mais famoso do gênero MMORPG. Se trata de um jogo multiplayer que se passa no mundo de Azeroth, onde os jogadores podem interagir e realizar atividades com outros jogadores, o que poderíamos classificar como uma sociedade virtual. Em setembro de 2005, os desenvolvedores lançaram um patch que adicionava novas missões e atividades para os jogadores realizarem. No entanto, uma dessas missões, para obtenção de recompensas, era necessário que os jogadores derrotassem um boss, Hakkar, o Arrancador de Almas. Um dos poderes de Hakkar era um especial, o qual infecta um determinado jogador com um sangue corrompido, o qual passava de jogador infectado para jogador sadio. A intenção dos desenvolvedores era fazer com que os jogadores ficassem separados, criando assim novas táticas de batalha. Assim sendo, o jogo estava programado para que quando o player saísse da área da quest, ele seria instantaneamente curado da doença. Entretanto, em World of Warcraft, existe um sistema de pets, os quais são animais que poderiam acompanhar os jogadores em batalha. E é aí que nasce o nosso problema. Os pets também poderiam contrair a doença do sangue corrompido. Entretanto, por algum motivo que não se sabe, não se curavam após o player sair de Zul'Gurub, onde ocorria a quest para derrotar Hakkar. Zul'Gurub fora lançada no patch 1.7.0 de 13 de setembro de 2005 e removida no patch 4.03A de 23 de novembro de 2010. Esse patch em específico trouxe inúmeras mudanças ao mundo de Azeroth, como o evento do Cataclisma. Porém, isto é uma outra história, né, professor Flávio? sendo, portanto, não mais acessíveis nos dias atuais, ao menos que você jogue a versão clássica do jogo. Gurubi era encontrada ao nordeste do Stranglethorn Vale, uma região considerada bastante hostil no jogo, o qual somente era recomendado adentrar com um nível alto, pela presença principalmente dos Trolls da Jungle, os quais eram demasiado fortes para combate corpo a corpo, e também veneravam Hakkar, portanto protegiam. Estes Trolls também eram conhecidos como Gurubash, que foram um império tempos antes de adentrarmos nesta quest. O império fora fragmentado por diversas guerras entre os grupos que faziam parte de Gurubash, e também por guerras externas, o que deixou todos os remanescentes da tribo espalhados por Stranglethorn, onde Zul'Gurubi era o foco destes remanescentes. Afinal, Hakkar era encontrado no centro da mesma. Até chegarmos ao principal problema, devemos passar por uma dungeon repleta de monstros pequenos e também de 9 chefes distintos, os quais devem ser combatidos e vencidos para chegarmos a Hakkar. Ou seja, não era moleza chegar a este determinado boss. Entretanto, neste 9 chefes, apenas 6 eram obrigatórios. Você poderia ir logo de cara e enfrentar Hakkar. Entretanto, isto era altamente não recomendado. Afinal, os 6 obrigatórios, entre aspas, garantiriam que o encontro com o Hakkar fosse algo terrível, pois os 6, de maneiras distintas, fortaleciam as habilidades básicas e especiais do Esfola Almas, o Hakkar no caso. Os outros 4 eram opcionais. Entretanto, garantem certas recompensas especiais, como XP, ouro, itens, e poderiam fazer parte de certas missões opcionais, de conquistas em games e, por último, mas não menos importante, missões que são específicas para cada classe do jogo.
O patch, né, como o Igor falou, o patch 1.7.0 que trouxe o Hakkar, que foi lá de 2005, ele trouxe na expansão uma raid que era muito esperada pelos jogadores, né? O WoW contava, na época, com mais de 2 milhões de jogadores assinantes. E competia direto com jogos como o Counter-Strike. O WoW tinha também, como tem em todos os outros MMORPGs, geralmente, os bichos de maçã, né? Que são os pets que você pode adquirir dentro do jogo. E eles servem para ajudar os jogadores durante as batalhas. Só que esses pets, eles também sofrem os efeitos que os jogadores sofrem desses bosses, né? E é basicamente assim que a pandemia vai começar. E o Diogo vai falar para você.
No patch 1.7.0, tivemos um erro de programação por parte dos desenvolvedores. Afinal, quando nós, players, saímos da área da quest, deveríamos nos curar o debuff. E nossos pets também. Entretanto, por algum caso, ninguém sabe o que foi, os pets não eram curados após saírem dessa área, o que os levaram a óbito. Mas não somente isso, poderiam passar a doença do pet para o seu dono, e seu dono poderia passar para outros players. Ele poderia passar para um NPC, o qual tinha contato com vários players, e outros NPCs a quase todo momento. E como vocês já sabem, deu muito ruim. Em literalmente pouquíssimas horas após o lançamento do pet, inúmeros players começaram a sucumbir da doença. Afinal, a grande maioria dos levels mais altos iria atrás de fazer logo de cara a quest. Logo, tivemos uma grande quantia de contaminados, os quais, você já sabe, passaram para outros que não estavam lá, para NPCs, e assim foi. Em questão de quase um dia, boa parte de Azeroth estava contaminada. E bom, os que mais sofreram com isso foram os iniciantes, afinal possuíam pouca vida e também poucos feitiços de remoção de debuff. Logo quando se contaminaram, era quase que insta-kill, como diríamos. Eles morriam, quase logo de cara. As tentativas dos jogadores e da própria Blizzard de tentar minimizar a situação e tentar chegar ao fim dessa pandemia foram inúmeras. A Blizzard criou áreas de quarentena para os players e NPCs infectados, visando ao menos diminuir a taxa de contaminação e tentar chegar ao fim dessa pandemia. Os players saudáveis abandonaram as grandes cidades e foram para as áreas mais afastadas do mapa, para se isolar e evitarem serem contaminados. Os curandeiros eram os que dominamos hoje como suporte de cura. Nas artes, eles possuem a função única e exclusiva de permitirem uma continuação do conflito por meio de buffs aos players, principalmente de cura, e em alguns casos poderiam aplicar debuffs aos inimigos e até mesmo remoção de debuffs aos jogadores e seus pets. Ofereceram seus serviços numa tentativa de diminuir o contágio e tentar curar os jogadores e NPCs contaminados. Entretanto, isso serviu apenas como um placebo e todos os contaminados sucumbiram ao sangue corrompido, deixando as cidades com o vento bravo e Orgrimmar, antes completamente lotadas de NPCs e players, agora apenas cidades abandonadas sem habitantes.
O Sangue Corrompido funcionava da seguinte maneira. Hakkar era o hospedeiro principal. Ele infecta os players e seus pets por meio de um feitiço de debuff. Ela agia de maneira rápida. Enquanto o player estivesse contaminado, ela iria drenar sua vida até o mesmo morrer. Assim, a comunidade de World of Warcraft se viu forçada a estabelecer uma medida de quarentena, para que o universo do jogo continuasse funcionando. Uma das medidas era simplesmente ficar AFK, isto é, away from keyboard, ficar sem jogar. Os players que ficaram online tomaram como medida ficar longe de outros players e de cidades grandes. Existem muitas semelhanças entre o sangue corrompido e a vida real, por assim dizer.
Durante a pandemia do Covid-19, a gente percebeu que as pessoas mais velhas eram mais afetadas pelo vírus. Só que no mundo do WoW, os jogadores de level mais alto, eles demoraram mais para sofrer as consequências do sangue corrompido, já que eles tinham magias de cura mais eficazes. E os personagens que eram de level mais baixo, eles morriam quase que instantaneamente. Esse aspecto do jogo também lembra que as crises de saúde afetam de maneira distinta pessoas com condições socioeconômicas diferentes, ou de níveis diferentes. Afinal, boa parte dos jogadores de nível alto também possuem mais ouro. Logo, eles poderiam fazer uso de potes de cura, pagar por feitiços de NPCs e várias coisas. No caso, tinham mais acesso à cura e também de maneira de evitar o contágio. Afinal, possuíam cavalos, logo podiam fugir para as colinas mais facilmente.
Outra semelhança seria como o sangue corrompido ser um astrólogo. Em WoW, existe a mecânica que permite o player teletransportar seu boneco para qualquer área do mapa, fez a doença do sangue corrompido se alastrar rapidamente. Durante a epidemia do SARS, em 2003, e agora com a Covid-19, as viagens aéreas e marítimas permitiram que ambas se tornassem uma pandemia global.
No World of Warcraft, como muitos jogos de fantasia de RPG, como Final Fantasy e entre outros, a gente tem os players que são chamados de suporte, né? Que são os que, em grande parte, são os médicos que visam prolongar o combate ou curar os ferimentos depois do combate. Durante a pandemia de sangue corrompido, a gente teve suportes indo à linha de frente com a função de curar os players, os pets, ou que fosse alguém que estivesse doente. A gente pode ter um comparativo com os heróis de nosso tempo, os médicos, os enfermeiros e toda a gama de profissionais da saúde que arriscaram suas vidas para tentar nos proteger do vírus da Covid-19 e cuidar dos acometidos pela pandemia.
E por último, mas não menos importante, em todos os jogos online temos o que denominamos como trolls. Players que provavelmente não têm o que fazer e gostam de estragar sua jogatina. Durante a pandemia de sangue corrompido, isso também ocorreu. Players sadios adquiriam a doença com o intuito de simplesmente infectar outros players. Podemos aqui tecer um comparativo com os antivax, aqueles que eram contrários à vacina. Aqueles que também não respeitavam as medidas de isolamento, saindo das mesmas para ir festejar ou coisa do contexto. E por último, os negacionistas de pandemia, os quais minimizavam a doença e os doentes, e diziam: ah, isso aí é só uma gripezinha.
Essa pandemia digital nos permite entender mais como as pandemias podem funcionar e também maneiras às quais podemos evitar o contágio. Como dito anteriormente, os players que não foram afetados estavam longe do convívio urbano, logo estavam isolados. Isto é, algo que perpassa o tempo. Afinal, durante quase todas as pandemias que tivemos, durante nossa história, a recomendação era simples: quarentena. No caso, se tentava isolar os doentes em um local específico e evitar o contato com locais possivelmente contaminados, de certa forma, um isolamento.
Um exemplo disto, que é próximo, é a epidemia de cólera ocorrida no Brasil entre 1855 e 1856, durante o Segundo Reinado. Uma das medidas tomadas pelo governo era de quarentenar todos os doentes no que se denominava coléricos, e os navios que chegassem ao Brasil deveriam estar sob uma rígida quarentena. O Brasil só conheceu a cólera em 1855, durante a terceira grande onda de cólera no mundo, que se iniciou no Oriente Médio, se alastrou para a parte da Europa e depois atingiu as Américas. Portanto, podemos considerar a mesma como uma pandemia, embora este não seja um termo muito correto a se utilizar na época.
Ainda sobre o isolamento, a gente pode estar na nossa pandemia de Covid-19, que começou em 2019 e vem até atualmente. E nela, o isolamento ajudou a frear o avanço do vírus. Porém, se retornar os servos ao passado, a gente tem a Peste Negra, que teve seu pico entre 1347 e 1351, embora tendo outros surtos na Idade Medieval, Moderna e Contemporânea. A gente ainda tem a Grande Peste, que foi de 1665 a 1666, que acometeu Londres. A Grande Peste de Marselha, de 1720 a 1722, que acometeu a cidade de Marselha. Assim como partes da França e também a terceira pandemia de peste, de 1855 a 1945. Em grande parte, o que encerrou as pandemias de peste negra foram medidas de isolamento, quarentena, como a de Veneza, e principalmente o êxodo rural, coisas as quais podem ser percebidas como ocorrentes durante a pandemia de sangue corrompido.
Portanto, um jogo pode evidenciar como inúmeras pandemias foram passadas pela humanidade, mostrando maneiras as quais as pessoas buscam para não se infectar, evidenciando que certas medidas perpassam o tempo, e também a escala de mundo real para o fictício, como a quarentena e isolamentos. E principalmente que a humanidade sempre lutará até o fim. Este podcast é uma homenagem para todos os heróis e heroínas que lutaram no combate à Covid-19.
Para finalizar, gostaríamos de agradecer ao professor e doutor Marcelo por nos apoiar em mais este podcast. E principalmente a você, caro ouvinte, que esteve aqui conosco até o final. Peço que fique mais um pouco para ouvir o recado da nossa amiga Evelyn.
Dê o seu apoio para desenvolver um melhor laboratório histórico. Curtam nossas páginas do Instagram e Facebook, colabore financeiramente com o Lab, dando o que puder. Para isso, acesse nosso PicPay ou envie um Pix para colaborar conosco. Te aguardamos e muito obrigado por nos ajudar.